Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos aqui em mais uma terça-feira chuvosa na grande cidade de São Paulo para falar o quê? Para falar groselhas, encher o saco de Paulo Fonfon, que hoje ele veio todo estilinho, né, meu? Tênis novo, né? Não sei com que dinheiro.
Não é novo.
Deixa eu ver que tênis.
Só usa ele pouco.
Que o outro tá sujo.
É um antigo. Isso?
Pô, é bem mais style esse tênis.
Bonito. Eu não tenho costume de usá-lo, mas eu gosto.
Inclusive, parece um pouco esse aqui.
Tenho só esse é o único estilo.
Esse é o seu tênis de corrida?
É, exato. Quando eu quero fazer exercício, a minha
você
semana...
Você vai acabar fudendo sua coluna desse jeito.
Eu tenho que parar, mas um pouco... Ela falou que...
Tem que parar como se ele fizesse um exercício.
Não, ele me contou que o único exercício que ele faz é a caminhada dele até o metrô e do metrô até aqui.
Já é alguma coisa.
Então, aí ele falou assim, eu falei, ah, tá, beleza. Ele falou, e meu, é bom porque pra mim dá certinho. Eu falei, certinho o quê? Dá dois cigarros pra isso e dois pra voltar. Eu falei, mano, o único esporte que você faz fumando, seu imbecil.
Vocês sabem que...
Importante é se manter saudável, galera.
Tem uma moça que é fisioterapeuta lá, que atende lá na região ali de Osasco, que ela faz triatlon, ela e o marido dela fazem triatlon, super atletas e tal. E um dia eu tava almoçando num restaurante e o marido dela tava voltando do seu exercício, assim, você via que ele tava, mano, suado, tava sem camisa, assim, tipo, o cara bombado, assim, voltando do exercício... Com cigarrinho, assim, ó, fumando, assim, ó. Tá muito louco. Isso é porque conhece de uma pessoa da saúde.
Tem uma foto muito da hora do Cruyff no vestiário fumando no intervalo de um jogo da Holanda. Já viu essa foto? Que a fumaça sai, assim. Muito style. Ronaldo fumava também.
Ronaldo fumava também.
O Ronaldo também fazia tudo errado.
Lembra do Nainggolan? Hadja Nainggolan?
Sim.
Jogou, ele fumava pra caramba e saiu de... Teve clube que não aceitou ele porque ele tinha que fumar ali pré-jogo. Entre o jogo, no pré-treino, no treino.
É muito bom, cara, não ser capaz de entender que não se deve fazer isso. Pelo menos no pré-jogo, você dá uma segurada. Fala, não, sem
jogava
isso.
Muito, corria muito.
Não é esse mesmo cara fumante. Que ele teve, que a esposa dele ficou doente e ele, tipo, foi morar no jogar num time merda específico, porque lá era o único lugar que tinha o tratamento pro câncer dela.
É. Eu lembro dessa história. É possível que tenha.
Ela sobreviveu?
Eu acho que sim. Eu acho que conseguiu. Mas o desejo de vingança cegou o pirata mais uma vez, e sem pestanejar, Demerval deu ordem à sua tripulação para seguir viagem até a Ilha Perigosa. Isso é um trechinho de Demerval, o pirata do pau de pau, do Patrick Maia. A gente pode falar a verdade que a Banca do Minhoca é tudo uma grande desculpa do Patrick Maia para publicar só os livros dele?
Certo.
Que os outros todos é para fazer funcionar...
Pra ganhar dinheiro.
Pra ele publicar os
dele. Exato.
Enganou o Nando, falou, vem Nando participar. O Nando, gosta de coisa diferente. E ele lançando os livros dele já.
Tem mais de um sócio agora, né?
Eu acho. Eu não sei se o clube, mas a banca, o Nando também é sócio. Acho que o Bruno Romano também, talvez.
Né? Não entrou?
Eu acho, não sei.
É bom porque comediante que tem dinheiro, aparentemente, assim, é um bom cara pra você enganar, né? O cara tem dinheiro, ele quer fazer a arte dele.
Empolgado, né?
Empolgado, aí quer participar de coisas, deixar um legado.
Verdadeiro otário.
É, aí ele tá prontinho pra ser enganado.
Ainda
né?
Acredito que a comédia é um bom investimento.
É. Nossa, juro.
Difícil achar gente assim.
A não ser que você invista na sua própria carreira, né? Sei lá, botar dinheiro nos seus vídeos, sei lá, alguma coisa assim, que é só você com você mesmo. Cara, pra que você vai botar dinheiro numa empresa que quem tá administrando é um comediante? Não é um CEO, não é um cara que fez ADM na GV, entendeu? Tudo bem, esses caras podem errar também, mas a chance de risco é muito menor, não é?
Um dos cortes, mas fala, vai lá.
Quem investe meu dinheiro foi o que a gente viu semana passada, enquanto a gente mexia no site, que é Gustavo Guedes, antigo Gustavo Boleiro.
Gustavo Bola.
Ah, coloca tudo em propaganda.
Mas, cara, eu tenho quase certeza que ele retorna tudo o investimento mensal dele. Porque você chega depois de um tempo, você já sabe quanto tem que gastar pra ganhar tanto, tá ligado?
Uhum. Agora, um dos cortes mais engraçados que a gente tem aí dos últimos tempos é o Nando contando dele do Patrick indo no Itaú. Os dois idiotas não entendiam nada do que tava acontecendo. Eu me identifico um pouco.
Certo.
Mas o Nando do comediante não gosta muito desse mundo real, né?
Não gosta, dá uma tristeza, assim. Você adia o máximo possível essas questões.
Qual foi a última vez que vocês pisaram no banco?
Ah, não, mas hoje em dia você não precisa pisar no banco, né?
Pode ligar lá, ou pelo aplicativo.
Você faz tudo pela internet, né?
Exato. Tem gente que não consegue.
O quê?
Tem fazer pela internet? Ainda tem que ir, senhores,
senhoras. Cara, é mais fácil você resolver no banco do que na internet, na verdade, né? Porque tem alguém do outro lado, sim, que tá ali te ajudando.
Que não necessariamente
te ouvindo diretamente, vontade, né?
É, mas é horrível ir no banco de ave no banco.
Cara, ontem eu...
Sabe quem não gostava do banco também? Seu pau. É São Paulo?
Ah, São Paulo é o cadáver, né? Foi... Vulgo
pra
cadáver.
Comédia pode ser o cara que assiste, mas... É. O cadáver.
É. São Paulo? Nem sabia que ele era bancário, né?
Também. Vocês sabem que eu tô numa epopeia aí com minha ressonância magnética. Contei pra vocês faz um tempo, né, que eu fui lá no Salomão Zop, fiquei 3 horas esperando, chegou na hora, eu tava lá de aquela roupinha ridícula pra fazer, tá? E eles viram pra mim e falaram assim, então, não vai dar, porque a nossa máquina, a gente descobriu agora, depois de fazer você esperar 3 horas, a nossa máquina não faz esse exame específico que você quer. E aí, vai e volta, tentar achar outro lugar onde meu convênio faz esse exame, não sei o quê. Aí eu dou prioridade pras outras coisas, não pra mim, porque eu sou essa pessoa. E aí consegui marcar o exame, só que eu preciso mandar o meu encaminhamento de exame, o que pra isso tive que passar por uma outra consulta, porque o meu exame já tinha vencido, para o laboratório. E aí, você vai entrar no site, que é onde eles indicaram para fazer, o site não funciona, obviamente, porque essa é a minha vida. Aí eu falo, vou fazer pelo app. O app também não tem esse campo. Aí eu comecei a falar pelo WhatsApp, pedindo ajuda para eles. Aí primeiro você fala com o robô, depois eles te encaminham para uma pessoa real para conversar com você.
Te responde exatamente como o robô responde.
Com copo e cola. Porém, nesse caso, a pessoa não me respondeu. Aí ela falou, manda aqui sua dúvida, que daqui a pouco o atendente vai lidar com você. Isso era mais ou menos ontem, sei lá, 1 da tarde, 2 da tarde. Mandei lá. Quando era tipo assim, 8 da noite, eu recebo uma mensagem desse laboratório aí, dizendo o seguinte... como o nosso horário de atendimento acabou, o seu atendimento está como encerrado. Eles não me responderam a pergunta. Eles me encerraram o atendimento. Quer dizer, eu começo do zero e não está resolvido.
Já aconteceu isso comigo.
Tem que começar às 6 horas da manhã. Talvez te responder até às 5 horas.
É foda que hoje em dia não dá pra você chegar lá e dar um piti, né? Você tem que ficar sem.
Dá, dá.
Então, mas não no
as
seguro,
pessoas vão,
né,
comprar você? Não muito.
Mas também não é nem o mais, no mais útil a se fazer. Porque pegar um trânsito pra dar um piti. Até lá eu já tô sem raiva, entendeu?
Pra um monte de gente que nem sabe o que tá acontecendo, porque são funcionários que não te atenderam antes. Então pra eles...
Não, eles estão cagando pro seu problema.
É só dando piti. E as pessoas que estão lá em volta também estão cagando porque elas estão mais revoltadas ainda com você. Porque elas já estão nervosas esperando. E agora elas estão esperando com alguém dando piti.
Você tá fazendo elas passarem, na vida delas, preciosa, passar por uma inconveniência.
É, senti. Você já viram alguém dando piti em algum lugar de fila que vocês estavam? É horrível. Você fica contra a pessoa. Não importa o problema. Pode ser o problema mais justo de todos. Você fala, espero que você morra.
Você começa daquele comentário de tia, né? Mas tem que ver também, né? Por que que não fez tal coisa, né? Como se fosse fácil, né?
Tivesse marcado o horário... Tava sentado há 3 horas aqui, igual eu, que o horário não foi atendido.
Exatamente.
Aproveitando esse momento, denúncia. Lembrei de um negócio que me deixou com raiva semana passada. Eu quero fazer essa denúncia porque eu não sabia que tava desse jeito. E é uma enganação. Fui ao McDonald's com um amigo, umas amigas, na madrugada do fim de semana passado. E elas querendo comer, eu não tava mais comendo. Eu falei, vou pegar uma sobremesa. Eu vou pegar uma tortinha e um sundae pra eu chuchar a tortinha no sundae, que é muito bom, né? É gostoso. O McDonald's que tinha você... o Fredo antigamente, que era
você...
isso.
Então, mas você sabia que se você pede no McDonald's o cardápio de papel, você acha essa sobremesa e eles têm que fazer?
O Fredo?
Ou a dupla? Como se você juntasse uma na outra?
Eles te colocam tem uma embalagem uma embalagem um pouco mais retangular, assim.
Eu lembro.
E eles colocam um sorvete da casquinha e a metade de uma...
Uma tortinha.
E tem vários lá assim, que os caras não botam naquele cardápio em cima, que você pode pedir. Só que os caras não falam.
Cretinos.
Olha, porque dá trabalho.
O Fredo era isso. O Fredo era esse sorvete, aí ao invés de pegar aquela tortinha original que a gente come, era como se fosse ela menorzinha em duas partes ou uma.
Eu nunca vi isso.
Chuchada no sorvete. Ela apareceu durante
chamava
um tempo.
Chamava Fredo.
Fredo.
Né?
E ela tinha mais uma caldinha lá, que é uma mistura de maçã. Era muito gostoso.
Bem bom. Era o melhor sorvete que já teve.
Era muito gostoso. Aí eu lembrei dela e falei, pô, vou pedir os dois aqui só pra fazer uma brincadeira. Pedi minha tortinha.
Uma brincadeira.
Minha brincadeira. Eu falei, não tava com fome, queria comer lanche.
E que se você pedir desse jeito que eu falei, acho que sai mais barato.
Pô, Silvão, eu paguei 13 e pouco. Não saiu caro, vai.
Não,
tem que... Sander e a tortinha. E aí, beleza, vai vir a tortinha, já conheço o tamanho da tortinha. E o Sander, que eu lembrava, que era antes aquele Sander, uhum, potinho de plástico. Imagina que não tinha mais potinho de plástico. Hoje, papelão, mata-se mais árvores aí pra salvar o mundo do plástico. Uhum. Essa é a conta que eles fazem.
Sim.
E tinha o Top Sander, que era do copão. Falei, não, vou no Sander normal, que acho que também não precisa desse exagero tudo.
Que assim você consegue usar, né, a sua tortinha como colher.
Exato.
Né? Comer a própria colher.
Exato. Né? Tudo muito certo. Pensado. Chegou a tortinha e o Sander. O Sander vem num potinho agora de papelão desse tamanho. É isso aqui, ó. Você que tá vendo de perto. É mais ou menos isso aqui, o potinho.
Sério?
Sério. É ridículo, cara. É só essa minha revolta. Porra, o que aconteceu? Não, você acha isso justo?
Saiu R$13 essa porra, tava achando muito barato.
Isso não pode ser vendido como sundae, é mini sundae.
E você botou com calda?
É só a sobremesa de criança, cara, é aquele potinho de Danone quase, sabe? Potinho de
Mas
Danone.
Será que não é você que tá acostumado com o top sundae e aí você voltou pro sundae?
Não, porque você lembra como era o sundae do copinho plástico, ele era um
copinho mesmo. Um copo de 200ml.
É, lembrava quase com um copinho de... menor do que um copinho de requeijão ali, mas um copinho.
Certo.
Esse não, cara, ele é aqueles potinho pequenininho mesmo, parece que é de... Sabe aquele... Já foi na... Acho que é Bate de Latte, sei lá. Uhum. Esses aí, que tem aquele pequenininho. É aquilo. Uhum. Isso aí é uma vergonha, cara.
Ah, não. Uma enganação. Você realmente, entende? Hein, Fofão?
Puta, fiquei bravo. Fiquei bravo. Se o McDonald's quiser trabalhar com a gente aqui, vou elogiar. Pois são os vendidinhos. Mas fiquei nervoso. Falei, pô, sacanagem.
E nada deixa um
sacanagem.
Gordo mais triste do que quando o sorvete acaba antes da sobremesa principal, né?
Acabou.
Isso eu acho ruim mesmo. Quando a sobremesa é uma bolinha de sorvete, um puta de um brownie desse tamanho. Você fala, mano, eu quero comer o brownie até o final com o sorvete.
Exatamente.
Tá,
senão eu tinha pedido só o brownie. E acabou, eu gosto da tortinha. Eu gosto mais da tortinha do que do sorvete.
Você pediu a torta do quê?
De maçã.
Eu prefiro de banana.
Eu gosto de banana, né? Perdão, quinta série. Não, mas as duas são... As tortinhas do McDonald's são muito gostosas e ninguém consegue fazer igual.
Vocês já comeram...
Um lugar que replica essa torta.
Já comeram tapioca de banana com queijo? Você que é grande fã.
É o X-Macaco, né?
Tapioca?
É
mesmo?
Os caras lá... Isso é uma... Você colocar queijo com banana no Nordeste é um prato comum. Tem alguns lugares que chama cartola, né?
Acho que
no Alagoas é cartola. E tem o X-Macaco. Às vezes X-Macaco. Eles botam um sanduíche ou uma tapioca.
O X-Macaco, eles inventaram no Sul? O
quê?
Me parece algo que fica entre um pedido e um possível crime.
Por quê? Não, quer dizer, não, por que não? É melhor você não explicar isso.
Não vou explicar.
Você tá completamente errado.
Eu sempre estou completamente errado, sem bom lembrar isso.
Sempre, sempre. Mas assim, é um negócio assim absurdo, assim, de... Porque o queijo, eu não sei qual queijo tem que ser, mas tem que ser aquele queijo, quando você joga na frigideira, ele faz uma casquinha de queijo. Pra dar também a textura, né, como diria o...
Aquela crostinha.
Da textura ali junto com... Aí você tem a textura diferente da tapioca, da crostinha de queijo e mais a textura da molenga ali, da banana, que quando fica mole também ela ganha, parece que ela solta algum outro sabor ali, diferente. Cara, é uma combinação, assim, incrível.
Mano, o queijo é um negócio fantástico, né?
Também, sou bem
bom. O queijo, ele é tão bom. Eu vou falar um negócio que todo mundo acha muito nojento, mas inclusive eu achava. Mas minha família fez um negócio que achava bizarro, mas fica bom pra caralho. Eles pegavam um queijo prato e aí eles cortavam num mini cubinho, assim. Aquele queijo prato que vem...
Gostoso.
Em tablete,
ele é mais,
né?
Mais salgadinho do que o queijo mussarela.
É, não aquele queijo prato que vem fatiado.
Não, cubinho.
O negócio. Aí você faz um cubo. E eles faziam café e colocavam o queijo dentro do café.
Dentro do café?
E aí esperavam o queijo derreter com a colher, né? E aí você come o queijo com o café. Cara, eu não gosto de café, mas isso fica bom pra cacete.
Cara, eu não consigo imaginar... isso daí, mas eu sou um cara que não gosto de duvidar quando a pessoa tá falando, sim, que a comida é boa, porque eu sou um grande defensor da Lecão, sempre, sim, trago aqui, o pessoal fala, não é possível, eu falo, gente, vai lá, então não posso ser hipócrita nesse ponto, entendeu? Então vou testar aí durante essa semana,
é que
queijo
aquela,
com café.
Aquelas porra que os caras falavam, eu nunca fiz isso, mas os caras falavam que pegavam a batata do Mac e chuchavam no sorvete.
Pô, isso é bom.
Eu não gosto disso.
Eu nunca comia assim, é gostoso, mas os caras falam. Cara. Mas também fica pensando, cara, tem sal, Tem açúcar.
Não tem como ser
tem
ruim.
Tem carbo, tá ligado? Tem tudo ali que, tipo, seu corpo quer, tipo...
É o treino perfeito.
O ser humano primata que tá no seu cérebro não tá nem aí que, tipo, não faz sentido, tá ligado? É só uma bomba de tudo aquilo que ele quer.
Eu já falei aqui que pipoca doce com salgado é uma delícia. Você misturar a pipoca, pegar aquela mãozada que vem todas e enfiar na boca.
O agridoce. Assim.
Né? Jesus Cristo, aquilo ali.
Tem um pouco de trauma com comida agridoce, sabia?
Eu gosto. Adoro aquele molinho vermelho do japonês, sabe? Do haramaki. Que é um agridocinho vermelho.
Vermelho?
Nunca tipo viu? Do rolinho primavera?
É. O haramaki é o rolinho primavera. Que eu manjo, né, pô? Que é
temos um nativo, né?
Temos um nativo. É. Sou lá do...
Tá complicado. Que é o... Como é que chama? É o Japão. Último samurai. É. Tá aqui...
Mas, mano, você é tão ignorante. Arumaki é em mandarim. Rolinho primavera é em cantonês, seu trouxa.
Eu nem levasse para certo, acho que o cara me passou a informação.
Tá, e aí? Era só isso?
É, só ia falar que é um dos molhinhos agridoce que eu acho gostoso pra mim.
Então, tem vários, tem teriyaki, né? Tem vários molhos agridoce que ficam bons. Mas eu tenho um pouco de trauma com molho agridoce que uma vez... Era. Tinha que levar. Eu já falei isso, lanche comunitário na escola?
Não.
Aí os meninos levam. É, tipo, cada aluno levava alguma coisa pra todos comerem.
Grande piquenique.
É.
Escola de comunista!
E aí. Não, e aí era assim: os meninos levavam comida salgada e as meninas levavam doce. Só que minha mãe fez uma puta de uma confusão.
Pensei no negócio muito escuro.
Não, ela fez uma confusão, ela não sabia que era que os... E naquela época, o dia inteiro, não tinha zap, né? Ela não sabia se tinha que levar o salgado ou o doce. Ela me mandou com um prato agridoce. Tá ligado? E aí as tia, que porra é essa, tá ligado?
O que você quiser.
Muito específico.
Aí os meus amigos começaram a me chamar de hermafrodita. Legal, né?
A magia da maldade das crianças, né? Isso
muito
é maravilhoso.
Bom, muito bom. Isso é muito pra falar assim, né? Um bagulho que nem é real, né? Ele falou assim, nossa, cada um leva um lanche, aí o outro vai e fala, nossa, que escola comunista, né? Mas fala, no final eu me dei mal. Fala, então faz o L, toma L. Um bagulho que não faz o menor sentido. Mas na minha cabeça tudo isso tava acontecendo ao mesmo tempo.
Cara, que coisa horrível, né?
Sempre que na escola, sempre tinha aquela pessoa que era mais safadona, gostava de sair com todo mundo.
O padre.
A menina que falou, essa aí já pegou uma galera, lembra dessa pessoa, né?
Eita.
Essa aí, nesse seu lanche comunitário, ela levava o cu doce.
Nossa.
E por que cu doce?
Não faz nem sentido, que quem faz cu doce não pega ninguém, ô trouxa.
Eu só queria falar que ela tem o cu doce.
Ah, entendi.
Mas vocês não podem levar o cu no lanche comunitário, gente.
Elas tinham que levar o cu doce.
Com alimentos.
É.
Pois é, né? Isso aí.
Lembrei no bagulho que vocês falaram, vocês estavam falando da tapioca. Quando eu era pequeno, eu fui com a senhora, minha avó, já se foi pro bairro de pai, lá no shopping, a gente tava em Santos, e tinha uma. Igual o Mr. Pretz, as coisas, no meio do shopping, sabe o que é?
Sim, sim, sim.
De tapioca, eu pedi uma tapioca de leite condensado, mais alguma coisa, não lembro o que é, mas era alguma coisa com salgado também. E aí minha avó falou: você tem certeza? Eu era pequeno. Você não vai conseguir comer. Eu falei, eu quero leite condensado. Você vai derrubar? Eu falei, não vou derrubar. Eu já sou um adultinho, 10 anos de idade. Me deu a tapioca, sentamos, mordi a tapioca. A tapioca vazou toda na minha bermudinha bege.
Que bacana.
Aí vou ao banheiro tentar limpar aquela nhaca que eu fiz. Estou no banheiro com papel, molhando papel com água e molhando minha bermudinha bege. Estou lá enxaguando todo molhadinho. Quando vou, já desistindo, sair, entra o pai com uma criança bem mais nova do que eu. Talvez uns 5 anos. A criança olha pro pai e fala, papai, ele fez pipi na calça. E começou a gritar fervorosamente pelo banheiro que eu havia mijado em minhas calças. Que me deixou estranho constrangido e eu falando, não sou um adultinho. Isso é tapioca com leite condensado.
É bem pior, garoto. Cara, tem...
Lembrei, se você contou de tapioca, eu não lembrei desse momento.
Não, mas é um bom momento, é um momento. Edificante.
Tem duas histórias que eu comi coisa errada, e inclusive as duas são, você falou da sua avó, é na casa da minha avó. E uma é engraçada, assim, eu tava fiz muito esporte, tipo assim, eu fiz alguma coisa, eu não lembro o que que era, se era academia, se tinha corrido. Eu lembro que eu cheguei muito cansado na casa da minha avó. E com muita fome. Sabe quando você fica, tipo, faz muito exercício e tá um tempo sem comer, você tá com muita fome. E aí eu pedi pra fazer um omelete pra mim. Aí eu fui tomar banho. Cara, fizeram um omelete gigantesco, assim. Cara, assim
que é bom.
Olha como é doido como o cérebro e o corpo humano funcionam. Eu comi a primeira garfada do omelete e eu senti um gosto estranho. Mas eu tava com tanta fome que meu corpo falou, tá estranho, mas tá bom, arregaça. Cara, eu fui comendo, eu falei, mano, tem alguma coisa, botou alguma coisa aqui, tá esquisito aqui. Chegou no meio do bagulho, eu já tava enjoadaço, tipo, muito enjoado do omelete, tipo assim, mano, tá me fazendo mal isso aqui. E aí eu comecei a desconfiar que ao invés de ter colocado sal, colocaram açúcar. E aí, porque eu acho que o corpo foi se alimentando, ele foi tipo, mano, não precisa tanto. Aí eu fui falar, eu falei, você pôs açúcar aqui no lugar de sal? Acho que você se confundiu. Não, 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 com certeza sal, tal, não sei o quê. Falei, mano, tá muito estranho isso. Falei, então come aí, vê o que você acha. Comeu, nossa, tá muito doce isso daqui. Falei, alguma coisa aconteceu, você não pôs sal? Cara, sabe o que ela fez? Você, quando você vai fazer doce, às vezes você usa clara, por exemplo, ou algum prato, você usa clara e você guarda a gema. Só que, mano, é gema crua, vai estragar muito rápido. Então, pra não estragar e você poder reutilizar, eles, velho, botam açúcar pra caralho pra fazer doce depois. E aí, eles guardam as gemas só que com açúcar e batido lá na geladeira. Mano, pra economizar, ela não botou a porra da gema com caralhada de açúcar, velho. E eu comi metade do bagulho.
Mas ela sabia disso?
É, depois obviamente ela lembrou,
não,
né?
Entendi.
Ela não considerou estranho não, a e, família tipo, do Varela.
Omelete com guardar. Cebola, tomate, tá ligado? Só coisa salgada. E a outra foi minha avó. Minha avó maravilhosa comprou, meu, um negócio caro, assim. Comprou uma bandeja de salmão defumado, com pimenta, não sei o quê. Aí a metade ela deu pra ela e a metade ela deu pra mim. Aí eu comi, ela falou, não, não, come com cream cheese, fica muito melhor, tal, traz o cream cheese, lá, lá. Trouxe o cream cheese, eu botei meu doce pra cá. Falei, pô, isso aí tá estragado, alguma coisa aconteceu, tal. Meu, a velha mandou a porra do salmão com o cream cheese que tava doce inteiro, inteiro. Aí eu cheguei pra moça trabalhar lá, falei, ô, oh, filha, esse aqui tá estragado, como que você bota isso pra minha avó comer, tal. Não, isso não é cream cheese, não, isso é chantilly, só botei nessa caixa aí porque tava mais fácil. Mano, a velha mandou, sei lá, 250 gramas de salmão com chantilly pra dentro, achando que tava ótimo, velho. Um absurdo, né?
Ninguém me perguntou, te perguntar antes.
Falei, porra, você botou na boca, você não viu que era doce, velho.
Parece aquelas porra pra enganar a formiga, sabe? Que você põe no pote errado, fala, não, a formiga não vai ver.
Não vai ver.
Cara, no
escrito
The Bear...
sal. Não vai saber o que é o açúcar. Vai.
No The Bear... Tem uma cena que uma situação lá que a irmã do Carme lá, que começa de repente a trabalhar junto lá no The Bear, ela tá grávida, ela tá passando por um dia difícil, não sei se você já viu essa cena, que ela desabafa com o encanador, tá uma situação complicada, assim.
Maravilhoso.
E aí ela pede pra como é o nome da cozinheira lá?
Aqui é sous-chefe do Carmen,
isso,
né?
Isso.
Eu não vou lembrar o nome dela, deixa eu ver aqui o personagem.
Vê aí. Ela, porra, você tá pedindo pro chefe fazer um... Tipo, ela pede não, a chefe fala, vou fazer um omelete pra você. Aí o chefe fazendo omelete é um outro lugar, né, do omelete. Não é aquele omelete, né, que a gente só mistura as coisas.
Bagulho. Sidney Adamo,
a personagem. Sidney, eu sabia que era um nome unissex, eu não lembrava qual. E aí o que acontece? Ela faz um omelete fininho, assim, tipo, mano... E aí ela põe cream cheese no meio do omelete. E aí ela enrola o omelete.
Bonito.
E aí ela quebra, tipo, batata frita, tipo Ruffles ou, sei lá, Lay's lá. E aí ela, tipo, joga um pouco de manteiga por cima pra dar aquela grudadinha. E ela joga quebradinho, assim, por cima, assim, o bagulho. Mano.
Você que não comeu ainda?
Não, e aí minha mina faz agora esse omelete. Agora omelete em casa é esse omelete, entendeu?
Animal,
vai fazer
fica bonzão.
Meu Deus do céu. Você fala assim, mano, não é possível que omelete seja um negócio tão absurdo assim. E
é da hora. Tem um cara no Instagram que faz isso, como é o prato amador e como é o prato profissional. Né? O cara esse dia tava fazendo brigadeiro. Hã?
Já vi esse cara.
É mas bom, é Brasil, né? Ou é...
É, Brasil,
é brasileiro.
Ah, porque tem um cara gringo que faz isso daí também. Tipo, ele pega, tipo, McDonald's but better. Ele faz o do McDonald's em casa, assim, muito foda.
Cara, o McDonald's é uma piada aqui, né? Nem é uma bosta.
É, todo mundo come, cara. É uma bosta então, ruim, digamos assim.
É aquela
assim.
Coisa que...
De novo,
mas eu
se
acho
quiser
que...
patrocinar, tamo junto, amamos vocês.
Mas eu acho que, tipo assim, eles são muito foda no marketing, assim.
Sim.
Porque, mano, não vale a pena pelo preço. Tipo assim, porra, na moral, você vai lá, tá bom, coca, o hambúrguer e a batata, 40 conto. Mano, eu juro, não é possível que você não tenha 20 conto a mais e comer um negócio muito melhor, tá ligado? Mas eles são foda no marketing, porque, tipo...
Eu acho que
tem uma memória afetiva com o negócio, tá ligado?
É muito tempo. Ele tá na memória afetiva, é o que você falou, memória afetiva, pra todo mundo. Então, muitas vezes, putz, você sabe que não é incrível, mas a hora que chega aquele Big Mac, aquele cheirinho, que você mora aquele hamburguinho safado, com gostinho de McDonald's...
Ah.
Te dá um negócio quentinho no coração, né, pra que você comia...
Tem dia que você quer aquilo, você quer fazer mal pra você. Você fala, eu sei que eu tô comendo um bagulho que tá fazendo mal pra mim, é isso só que
eu tinha uma piada... Eu tinha uma piada...
Sempre.
Quê?
Minha família quer sempre. Até quando as coisas estavam boas, melhores, digamos assim, eu falava, não, vou surpreender. Ia lá, pegava uma hamburgueria maneira, colocava, vou comprar um pra cada um, pode escolher. Tá, caiu o que você quiser, quer o mais caro, pede.
Caralho, você teve esse momento, pô?
Tive, poucas vezes. Porque também não é festa lá em casa, calma aí. Elas merecem tanto, assim. Só porque me criaram. Pelo amor de Deus. Criaram mal, vamos ser justos. Aí, sempre que eu comprava, chegava lá, elas começavam a comer, aí começava a fazer uma cara estranha. Aí eu olhava pra cá e falava, tá vermelho, né? Eu falei, bifinho maior, né? Carne de verdade. É assim que se faz. Ela fala, podia ter pedido um Mac, né? Filhas da puta. Perdão, com a palavra. Mas depois de você gastar uma grana com uma boa hamburgueria, e alguém vira pra você e fala... Era melhor você pedir no Mac. Você vai ficar um pouco nervoso com a sua família.
Eu tinha uma piada sobre Mac, que era... McDonald's é igual puteiro. Você vai com muita vontade de comer, mas você vai embora muito arrependido, né?
Volta meio triste.
Você volta meio tipo, não precisava. É.
Por que eu tô fazendo isso comigo? Não
precisava.
Né?
Essa madrugada com o Sunday eu voltei arrependido.
Tu tá vendo?
Do tamanho safado
o seu
desse Sunday
era
de
cobertura do quê?
Boa pergunta.
Nossa,
eu
não lembro nem a cobertura.
Eu acho que eu perdi. Eu devo ter pego o chocolate. Eu lembro de eu comprando no Totem, mas eu comprei tão automático de tipo, eu quero a tortinha com o sundae. Que eu comprei, tipo, tá, sundae, cliquei, torta, então acabou. A torta eu quero de maçã. O sundae eu não me importava.
Na fúria!
Eu não lembro, devia ser o padrão. Eu não lembro se o padrão é chocolate ou do caramelo.
Não,
mas eu acho que era chocolate.
Mas eu...
Nem me liguei,
eu gostava quando era criança do de morango. Tinha uns pedaços de morango. Não sei se tem ainda.
Tinha uns pedaços de morango. Eu lembro da de morango, mas só lembro da calda de morango. Não lembro que tinha pedacinho.
Tinha uns pedaços de morango, é por isso que eu pedi.
Agora eu quero levantar um negócio aqui pra vocês, pra gente investigar junto.
Não comi hoje, eu tô ficando com fome.
Tem um negócio que tem em quase todos os shoppings, que é aquela parada das nuts alemãs.
Putz,
que tem um
cheira bem.
Puta cheiro foda.
Abriu assim. No metrô quando eu vou embora. Eu ainda não comprei. Eles estão muito perto de começar a roubar meu dinheiro.
Então, mas isso que eu ia gosto. Perguntar. Eu nunca vi ninguém, nunca na minha vida, eu nunca vi ninguém comprando. Eu tenho alguma memória de comer essa porra, de ser bom.
E é gostoso.
Só que eu não lembro de ter eu comprado lá na coisa, não sei se alguém comprou por acaso. Eles estão em todos os shoppings, eu nunca vi ninguém, ninguém comprando. Eu não sei, me parece estranho.
Bom esquema.
Não é?
Grande lavagem de...
Vocês já viram Ozark?
É, eu já ouvi falar de Ozark.
Também, não cheguei a ver.
Ozark é isso, tipo, quais são os bons negócios pra lavar dinheiro? É
um negócio
que ninguém vai olhar, ninguém sabe bem quanto vende, quanto que tá, como que é, pouco gasto.
Qual que é a margem?
Exato, exatamente.
Pô, é engraçado,
pouco gasto,
né?
Não é, Alex, os caras têm macadâmia. Os caras têm uns bagulho lá que não,
não
é barato.
Deve ser caro, né? E aí ele pode até justificar, né? Que, ah, vendi, sei lá.
Pô, mas é gostoso.
Poucos por dia e é o suficiente. Mas, por exemplo, nesse shopping que eu tô lembrando agora, que eu tô visualizando aqui na minha cabeça, não vou falar qual é, porque, enfim, gosto desse shopping. Lá tem uma pessoa, sei lá, às vezes eu vou comer, tipo, no Boali, sei lá.
Achei que ele ia falar que era sempre a mesma pessoa comprando, tipo, um figurante.
Não, calma.
Era sempre a mesma pessoa.
Mas é mais ou menos isso. Tem o Boali lá, que às vezes eu vou comer o Boali, que comer uma salada, um negócio assim. Toda vez que eu vou na porra do Boali, tem uma pessoa do shopping lá, que tá lá meio que contando. A gente sabe aquela pessoa que fica lá na loja contando, sabe, o movimento, pra ter aquela média ali. Então, assim, se tem alguém na porra do Boali, por que não tem o negócio do Nut alemão lá? Eu acho muito esquisito só. Alguém precisava investigar essa porra.
Eu não. Faz muitos anos que eu comi. Eu já comi, mas faz muitos anos. E eu lembro que quando eu comi era o cheiro é melhor que o gosto.
O cheiro é foda.
Eu amo. Não, o cheiro sim, mas eu amo também o gosto. Acho muito gostoso. Aliás, o do metrô não tem o cheiro, isso tá me incomodando. Mas... acho que é por isso que eu não comprei ainda. Porque quando eu vi que montou, não tinha. Eu bati o olho e falei, nossa, mesmo que eu não coma, já é uma felicidade eu passar e sentir o cheiro. Não tem o cheiro. Até nunca senti. Não sei por quê.
É
não sei se eles
cheiro...
não têm a mesma coisa que os caras têm no shopping, quer
não
esquentar,
é.
Não sei.
É porque o cheiro de estação de trem, Barra Funda, metrô, é. o cheiro bosta. Não, o cheiro bosta de pão de queijo velho. É um cheiro de pão de queijo velho aquilo.
Tem do lado uma de pão de
já,
queijo.
Já, você nunca sentido. Vai tirar aquilo
é,
lá.
Na Vila Madalena tem um quiosque bem na frente do metrô, que é esse cheiro mesmo. Chama Papagaio Falante. E eu nunca vou esquecer, porque eu voltava de metrô do trabalho. E às vezes eu voltava num horário um pouco mais razoável, tipo 7 horas e tal. E aí eu voltava naquela fome, né, mano? Porque, tipo, você almoçou meio-dia, já é 7:30 da noite, você falou, como à tarde ou vou embora mais cedo? Você vai embora mais cedo. 7:30, eu pedi um pão de queijo com qualquer porra lá, com suco, e fui tomando e comendo em direção à minha casa. Cara, não deu meia hora que eu cheguei em casa, eu passei mal, assim, num nível. E aí meu pai falou, também é burro, hein? Tu tá achando que é o quê lá, Michelin, 5 estrelas, aquela porra?
Mas seu corpo tá acostumado a porcarias, cara.
Porque é aquele suco. Sabe aquele verdade. Suco que fica caindo no...
rodando,
próprio...
que tem um negócio, uma pá que fica rodando.
Que fica, tipo, pingando assim no
nunca
canto.
Foi
assim. Caraca, moleque.
Que é o sabor.
Fica cor laranja radioativo o bagulho.
Fica a minha dica aí de local pra você tomar um suquinho gostoso. Suquinho de milho do Terminal Princesa Isabel. Confia em mim.
Puta programa.
É incrivelmente
puta
bom.
Puta programão.
Sabe aquele primeiro encontro? Dica de primeiro encontro.
Dica de primeiro encontro.
Suco de milho.
Do Terminal Princesa Isabel. Um amigo meu.
Esse desce fácil.
É por causa da faculdade.
Se o seu milho não, mano, não é sobrevive bom. No seu estômago, imagina o suco de milho, brother.
É, confia, eu céu. Nunca, sem ser dessas, que você, na estrada, né, que tem aqueles lugares só de milho, nunca acho um suco de milho bom, gostoso. Nossa,
eu acho um exagero, sabor. Sabe, esse
eu acho gostoso.
Negócio é o meu, vamos botar um castelo pra vender coisa de milho, castelo é demais, né, nossa, Jesus Cristo,
você não poderia
gostar tanto, assim,
muito
de
milho,
né,
você não podia vender milho
e todo mundo
e
tá ok
coisas.
Com isso, assim, tipo, não, beleza, tem um castelo pra vender milho.
O meu pai fez obra num desses, e aí, como ele fazia obra lá... Tipo, tava funcionando, não é que abrir, né? Tipo, tava reformando. E aí ele trazia umas paradas que os caras davam, tipo, ah, pega aí e tal. E aí meu pai... Cara, e é foda isso é uma outra coisa. Tem algumas coisas que você amava quando você era criança, que aí você envelhece, seu paladar mudou e você não consegue. E você vai com aquilo, com aquela memória e não é mais.
Nunca mais.
É meu pai, o que ele fazia? Ele pegava o suco de milho, que vinha naquele negócio de 500ml, e botava no congelador. E, mano, sabe quando tá pra congelar, assim? Aí, mano, ele servia o bagulho geladaço. Noites de verão, de férias, assim, eu lembro. Mano, tava no Gloob ali, 500ml de milho antes de dormir, maluco.
Doce pra cacete.
Na época eu achava incrível. Hoje eu fui tomar um gole do bagulho. Falei, mano, como que alguém toma essa porra, tá ligado?
Eu tenho essa mesma sensação.
Hã?
Do suco de milho?
É.
Pô, é bom, cara. É bom. Mas,
sim, mas dois goles você já quer, mano, amputar uma perna, né?
Muito, com mas doce. É extremamente doce. Mas é isso, os que você encontra por aqui, a maioria é meio aguado. Então, se você quer um parecido desse que é doce, quase te mata, Terminal Princesa Isabel. Meu amigo me levou, eu não conhecia, eu não
eles
pegava.
Eles batem um milho na hora.
Conexão direta com o Castelinho.
Eu saía da faculdade e eu tinha sempre tido da faculdade um ônibus que me deixava direto em casa. Esse meu amigo, ele tinha que pegar um ônibus que ia até o Terminal Princesa Isabel, por isso ele conhecia. De lá ele pegava outro ônibus pra casa dele. Nesse dia ele falou, não, vamos comigo. Eu pago a passagem do seu segundo ônibus. Eu falei, beleza.
Você precisa viver essa experiência.
Você precisa viver essa experiência. E realmente ele me fez voltar lá sozinho algumas vezes. Falei, e se eu pegar dois ônibus pra tomar um suquinho?
Você vê,
minha
né, Daniel?
Gastar 20 reais.
O marketing, né? Não existe marketing melhor que o boca a boca, né? Você vê, pode ter internet, pode ter o quê?
Porra,
mas é um
que eu vou fazer esse
influenciador falando. Gente, já mudou.
Terminal Princesa Isabel.
Vai lá.
Me peguei esse dia porque eu tava vendo um negócio que talvez ia ter que precisar voltar a pegar ônibus pra um outro local. E eu falei, putz, você precisa tirar meu bilhete único de novo. O meu outro deu problema, tirar um novo. Sei, onde eu vou? E eu sei que tem um em Pinheiros, na linha amarela, que facilita, né? Mas tem um outro local que também faz o bilhete único. Você quer onde? Terminal Princesa Isabel. Já tô armando meu passeio pra ir fazer o meu bilhete único novo. E tomar meu suquinho de milho.
Que maravilha.
Vai acontecer. É seguro fazer o bilhete único lá? Não muito, porque você tem que esperar e ir ao redor do Terminal Princesa Isabel não é muito legal. Cracudos e criminosos. Mas o suco vale a pena.
O que você faz lá?
O suco de milho.
Não, não, mané. Que você vai até o Princesa Isabel?
Ele também tira bilhete único pra quem precisa. Ah. Tem um lugarzinho que você vai lá, o cara tira uma foto sua, você espera, ele já faz na hora pra você.
Falso.
Não, original. Ah. falso.
É isso aí, meu. Você tem notícias pro dia de hoje?
Temos. Deixa eu só dar aquele oi pra nossa galera.
Por favor.
Pra Heloísa, que tá aqui desde cedo, que mandou um beleza quando avisei que a gente tava começando. Matheus Silva, que mandou um boa tarde, Matheus, boa tarde a todos vocês. E o Lucas Miranda, que falou, vocês são a melhor companhia de podcast que existe.
Obrigado.
Ah, Luquita, você é uma ótima companhia também, tá aqui com a gente. Ele disse, cada EP tinha que ter 3 horas no baixo.
É o que a gente acha, a gente defende isso aqui, mas o YouTube não quer.
A gente aguentaria? Talvez não.
Mas provavelmente não.
Mas quem sabe?
De quinta a gente faz 3 horas, as pessoas que não sabem.
A gente
faz 3 horas de programa, em tese.
É, não, então, mas a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro ainda, né? A gente tem que ter falado sobre isso há um tempo. Mas talvez algo parecido com isso aí possa acontecer, dependendo de como for a nossa rotina. As
coisas podem mudar para o bem, coisas podem mudar para o grande mal.
É, não, calma, vai dar tudo certo,
Espero que sim, espero muito, porque... Agora foi isso que não lembrou, puxou o assunto que eu puxei com o Varela quando cheguei aqui. Agora eu preciso achar, tá vendo? Porque isso, obviamente, está atacando minha ansiedade. Não tive um fim de semana muito fácil.
Todos nós aí, muito tempo aí, mas faz parte.
E aí puxei com o Varela que eu lembrei. Quando eu era pequeno, minha família tinha um mercadinho, eu ficava com eles lá. Eu lembro que minha mãe e minha tia, ali no caixa, eles tinham aqueles livrinhos de significado dos sonhos.
Ah.
Vocês acreditam no significado dos sonhos?
Ah, eu não acredito, mas é legal. Fala aí pra gente que vai preencher. Vamos jogar. Vamos lá. Qual foi o seu sonho?
Eu sonhei com duas coisas, ok? E aparentemente eu só deixei uma delas aberta, então vou ter que precisar os dois. Sonhei com marimbondo e sonhei com abelhas.
Certo.
E fui pesquisar. Aí aqui tá, sonhar com marimbondo.
Eu achei que tinha um sonho muito louco que você ia contar.
É, conta.
Não faz
sonho,
todo
né?
sentido, não, é só
cara,
elemento.
O cara, só uma imagem, o sonho dele. É. Ele é, a mente dele é tão simples que é só uma imagem de abelha, assim, ó. E uma de marimbondo. E acabou o sonho.
Durante as 9 horas caralho, você dormiu. Foi...
O marimbondo e a abelha apareceram em momentos do meu sonho geral que eu tava tendo ali, convivendo com pessoas.
Mas aí você pode esquecer os outros elementos do
sonho. Isso me acorda. Não, você ignora os outros elementos, porque pessoas não sonham.
Ele tava pelado.
Não, eu tava correndo, tava convivendo.
Correndo pelado. Festa,
correndo pelado, sempre cometendo pelado.
Cometendo assassinato.
Isso e era de nós.
Aí eu, vamos lá. Marimbondos, ok?
Certo.
Aqui, mas marimbondo de novo, porque eu tive que pesquisar o abelhas que eu tinha apagado.
Que animal
específico.
É o meu animal preferido.
Marimbondo.
Vou falar pra você. Você pergunta assim, se você pudesse ser animal, em entrevista de emprego, que animal você seria? Eu falo, marimbondo. Mas de bate pronto, assim.
E aí,
que animal gostoso. Ah, eu falo assim, você
voa.
Eu falo assim, porque ele se impõe, não, voa além de voar, né? Ele se impõe, ele constrói a casa dele onde ele quer, quer dizer, ele vai lá e toma. E assim, quem é que não tem medo de marimbondo? Todo mundo tem medo de marimbondo.
É,
então, quer dizer, você temido, chefe temido.
É verdade, é isso que o Paulo tem pra falar, que ele tem medo.
Exatamente. Eu tenho muito medo e aprendi, eu tô começando a entender que talvez sonhar com esses bichos estejam ligados a quando eu estou tendo minhas crises de ansiedade, certo. Eu estou ansioso
faz
com alguma
sentido,
coisa. Eu começo a acordar me estapeando, achando que tem algum bicho perto de mim. Marimbondo, estar atento a situações de perigo ou como um convite para enfrentar medos e superar desafios. Ok? Muito ligado pra mim. Pode ser que eu esteja tão assustado. Que
desemprego,
tá fazendo,
né?
Muito sentido. Exato.
Sim, tá. Entendi,
tá tudo aqui.
Desemprego, saquei. Nossa, mas
e
tá ajudando
abelhas.
Muito esse papo
abelhas.
Aqui.
Ah. Abelhas. Indica bons presságios na vida material, financeira e de trabalho. Coisas boas vêm aí.
Um novo emprego.
Queria jogar pra... Espero que... Eu gostaria que mantivesse aqui.
Certo.
Então, joguei pra vocês. Como se eu faço parte daqui de vocês, então o que eu sonho vale pra cá. Então, fica aí a dúvida. Coisas ruins, mas bons presságios.
Quem apareceu primeiro, o marimbondo ou a abelha?
Os caras.
Pra saber a ordem.
Você tá achando que ele tem poder premonitório?
De repente eu te volto com ele no lugar da Vandinha. A gente não sabe.
Tô no caminho. É, foi pô. Marimbondo e abelha. Se eu bem me recordo.
Eu tenho tido dificuldade pra dormir, pra acordar e... Não, sonhos não me tem me dito nada, assim, só tem dito que, mano, que eu tô acabado.
Muito bizarro.
Não lembro, fala aí, que eu pesquiso agora
pra ver o que é. Eu tive um sonho que era aniversário da escola da minha mãe, e ela tava dando uma festa, e quem ia tocar na festa era a Anitta.
Caramba!
E aí, a Anitta... Só que assim, uma sensação estranha. Não tinha muita gente que eu conhecia, e a Anitta veio falar comigo. E eu falei pra ela, nossa, achei que você era maior. Tipo assim, sei lá, um papo nada com nada, tá ligado?
Mas não tem significado também.
Tem nada, né? Que eu tô tomando um remédio estragado.
Procura aí no Google. É, sonhar com a Anitta.
Não, eu vou botar sonhar com a
Anitta. Significa que está na hora de você entrar no bonde das poderosas.
É, porque, sei lá, podia ser um sonho que você tá com medo, assim, falando assim, nossa, eu sonhei que a minha mãe tava dando uma festa e eu era um professor. E aí, você, tipo assim, aí é um sonho ruim, entendeu?
Pode ser que esteja ali de volta.
Não, as
classes.
Mas não sei se é isso.
Eu vou ler a base das três informações.
Mas que eu sou muito famoso como professor igual a Anitta.
Vou ler a base das três informações que você deu do seu sonho. Primeira, escola, local. Ok? Sonhar com escola pode indicar uma fase em que a pessoa está se sentindo pressionada pela vida a superar desafios.
Faz sentido.
A segunda parte do seu sonho era um aniversário, né? Simbolismo, de modo geral, a chegada de boas notícias e caminhos abertos.
Boa notícia, né?
Além disso, tudo é o sinal de uma boa fase na vida financeira do sonhador.
Olha aí, ó. Que maravilha.
Tá vendo?
Aí,
tá tudo excelente, chegando, galera. Confia. Tá tudo... E...
Vamos se apoiar nisso, gente.
Terceiro ponto.
Não tem mais nada.
E existe sonhar com a Anitta. Significado.
Existe.
Alguns
isso,
podem ver isso como sinal de admiração pela cantora ou uma manifestação de seus desejos e aspirações pessoais. Então, você sonha com a Anitta porque você aspira o sucesso.
Ah,
o sucesso em qualquer área.
Pô, você manja, hein? Você manja. Ele
sou bom
anda lendo mesmo essas porra.
Não, você viu que... Você não sabe, mas agora deu um pico de audiência no canal como há muito tempo não tinha.
É inexplicável.
Por que será que as pessoas estão gostando do programa?
Conta aí, galera, seus sonhos que eu acho significado pra você. Você podia usar o Google? Podia. Mas muito melhor com o Fonfon.
Cara, que engraçado você ser tão famoso... Que muita gente começou a procurar qual é o significado de sonhar com você.
Não é?
Tipo assim, olha o nível de fama que a pessoa chegou, né? Tipo, ela transcendeu a realidade e ela tá sendo famosa num plano subconsciente, tá ligado?
É muito doido mesmo, é muito doido. Agora, a gente tava um pouco de notícia. Porque o programa é sobre notícia, não é?
Vou puxar outro, mas tem uma aqui.
Ó, não.
Ana, calma aí. Só citar o que a Ana Carla falou aqui. Que ela começou. Ana Carla falou... Você fumou oregos antes de nanar? Ah, achou que eu dei
uma
pirada.
A tortinha com sangue.
É, foi possivelmente a tortinha com sangue.
Torta, sangue e ódio.
Aí ela falou, ah, entendi, foi mal, você tem medo, tá vendo a cara? Você julgando a minha loucura. Sendo que é só um medo problemático meu que causa eu sair correndo. Por exemplo, quando estávamos almoçando aqui ao lado do trabalho e uma abelha resolveu me rodear. E
verdade,
aparentemente
né?
Meus chefes não sabiam isso, disso né? ainda. De que eu não consigo me comportar direito.
No japonês.
É verdade, é.
Nessa situação.
Que vergonha, nossa, que situação.
Acredite se quiser, que lá foi o meu eu mais controlado.
Você já viu?
Tava acontecendo ali, porque eu queria correr.
Meu primeiro amor? Meu primeiro amor?
Pô,
primeiro
amor, esse filme é um grande medo pra mim, cara. Todo mundo, ai, que besteirinha.
Juro, é engraçado.
Ali é um perigo.
O cara que tem medo.
Morreu, né?
O cara que tem medo, ele faz justamente tudo que não é pra fazer, né? Tipo, começa a se mexer e... parece um idiota. É justamente ali que a abelha...
Acontece o negócio. Mas, ó, nunca fui picado. Eu tenho esse medo. Sempre com vocês. E se eu for alérgico? E se eu morrer na primeira
picada? Você fui picado por uma abelha?
Nunca.
Precisa.
Sabe quem vai morrer na primeira picada? A própria abelha.
A própria abelha. É, um animal idiota, né? Ele se mata pra te machucar, cara.
Ele é meio Al-Qaeda, né? Ele se mata pelo grupo ali.
É verdade.
Eu fiz uma piada com o Serafim, né? Aquele dia do Escutocast que eu falo... É verdade que você foi cancelado pela Luísa Mel porque uma abelha te picou e teve que ter... Você tem tanto açúcar no sangue que teve que amputar duas patas da abelha. E aí alguém comentou assim, nossa, que gênio. Então agora a abelha não só pica, enfia o ferrão e morre, como ela suga o sangue e ainda sobrevive. E eu falei, puta, ela tem um bom ponto mesmo. Eu não tinha pensado nisso.
Porra, mas é uma piada. É uma distorção cômica ali, entendeu?
Mas muito bom que a pessoa se preocupou com a biologia da piada.
Realmente, falta do que fazer.
Pois é.
A gente acha na internet só tem idiota? Não, tem idiota desocupado também. Tá. É, notícias, Paulo Fumão, notícias, pelo amor de Jeová.
Vai, arranja aí agora. Eu quero ver o que você vai arranjar.
Abelha na praia. Uma vez uma abelha na praia me perseguiu. Se não controlasse seu medo...
Perseguiu. Com certeza era isso que ela tava fazendo.
Ela era uma stalker.
É, com certeza.
Ela tava me perseguindo. Se não conseguir controlar seu medo, corra para o mar e mergulhe. Mas corra muito para não dar tempo de ela te picar. Eu consegui, mergulhei e fiquei durante alguns bons segundos embaixo d'água para dar tempo delas pararem de me rodear ali em cima, me procurando.
E aí te queimaram, né? Uma água-viva te queimou.
Tenho medo de mar também, pra você ver. Só que eu tenho mais medo de abelha.
Pô, tu é um imbecil, hein? Tem medo de tudo, porra?
Tenho. Pra mim, não é... minha filha de sempre falou, não, aqui é uma praia fechada, não vai ter tubarão. Ele erra, filha. A gente erra no
ele
tempo.
Erra.
Com o GPS, a gente erra.
O ex do cara, tem... tipo...
É, você não vê baleia que vai parar no meio da areia? Errou o caminho. Porque no meu dia que eu tô ali me divertindo naquele mar, todo sujo do que as pessoas fazem ali, número um e número dois... Por que que um tubarão não pode ter errado o caminho nesse dia e deu sorte de achar minha perninha?
Qual que é o seu maior medo, Fofão?
Isso é verdade, isso aí, Fofão.
Seu maior medo.
Meu maior medo?
Encarar um tubarão, o que que é o maior medo?
Eu acho que eu vou com... Putz, tem que ser mato e inseto antes de mar.
Mais inseto do que qualquer, tipo, um jacaré, uma cobra.
Um assaltante.
Não, tem medo de cobra, repente. Tem medo de aranha.
Ser um fracassado pra sempre.
É seu tio, sei lá.
Jacaré.
Seu tio. Eu gosto.
É um pouco mais difícil de eu estar num ambiente que tem um jacaré.
É, não, com certeza.
Um inseto, uma aranha, escorpião. Tem em São Paulo escorpião. Pode aparecer na sua casa. É, são coisas mais possíveis. Existe. Pô, zona norte de São Paulo ali, norte-norte.
Tá, mas...
Tem vários casos.
Mano, na sua vida, quantos escorpiões você viu assim...
Nenhum e quero continuar desse jeito.
Pois é.
Por isso que eu não quero nem me mudar de onde eu vivo hoje. Espero que todo mundo em casa...
É que nem morar em São Paulo lá. Qual que é o seu maior medo? Ah, eu onça pintada. Tipo, mano...
Eu tenho uma amiga que tem medo de tsunami. Ela tem medo de tsunami mesmo. Ela fala... Eu já contei isso aqui, né?
Ela mora
fala...
em São Paulo.
É, não. Ela mora em Osasco.
Quarto andar.
Ela fala, não, tsunami vai acontecer em algum momento. Ai, não dá nem pra brincar, né? Não dá nem pra brincar.
Hoje em dia as coisas estão duas.
Vamos, mas peraí, e aí o inseto, o seu maior medo é escorpião.
Mato, inseto. Não, é escorpião, que ainda tá mais distante do que um aranha. Porque qualquer. Abelha eu tenho muito. Tudo que envolve natureza não me agrada. Tem um negócio, tipo, lugar. Não quero destruir, tá? Não confunda. Não sou um doido que ama, vamos matar tudo aí. Não. Até porque esse calor é culpa do desmatamento, viu, seus cretinos? Estão acabando com a nossa fauna. Mas, flora. Ela lá e flora.
Também, consequentemente, né, Fofão? Fofão e vai além, né? Já vai lá na frente, já.
Desmatamento, estão acabando com a nossa fauna. Quero um jumento, mano.
Perdão. Vocês entenderam. Tá tudo lá. Ela lá, eu aqui. Entendeu? Tipo, eu no meio da cidade urbana, prédios, fumaça, barulho de ônibus. Aceito morrer mais cedo com esse estilo de vida.
Uhum.
E o matinho lá. Quer ver? Gosta de mato? Vai lá. Não traz mato pra cá. Ah, minha casa é cheia de planta. Chato pra caralho.
Ninguém planta traz mato. Quem é que traz o mato? Não tem como trazer o mato. Tá, o mato moda. Fica lá.
Sabe aquela casa que a pessoa vai comprando planta e daqui a pouco parece que ela mora numa floresta?
Mas ali não é mato, pô.
Não, aquilo é mato. Ali tem terra, aí traz formiga, aí traz besouro rola bosta, traz tudo ali. Não, horrível. Não, se você é meu amigo e tem mato na sua casa, não me chame. Não gosto da sua casa. Bizarro. Fico bravo.
Maior medo, mato, então, é o mato.
Mato no geral. Porque é a natureza. É onde tem os bichos vivos. Eu não gosto.
Tá certo.
Meu lugar da natureza que eu mais consigo imaginar é o gelo, inóspito. Bichos não sobrevivem.
Eu fico pensando assim, eu, fala no geral, sou um menino...
Mas o polar também é distante e vai te matar rápido. Se
algum morresse com o polar, bota esse discurso. O cara comido ferozmente.
Focas. Muito improvável, né? Feito borboleta, que borboleta eu já não gosto. Mas
só fala, não, bonitinha, não faz nada pra você. Pode matar, mata igual.
Eu fico pensando assim. Eu sou um menino que primordialmente fui criado na cidade. Mas eu tive, né, como eu tenho raízes do campo, vivia muito, né, em chácara, sítio, fazenda, essas coisas. Porque minha família lá de Santa Cruz Rio Pardo, então vivia em situações. Tive muitas situações com rio, muitas situações com floresta, muitas situações dessas. Que por mais que eu também não gosto de aranha, também não gosto de escorpião, cobra, eu tenho medo de cobra, entendeu? Nunca me dei de frente com uma cobra, assim, apesar de estar nessas situações, mas era sempre uma... Era sempre um alerta, olha. Se a cobra aparecer, não se mexe. Enfim, esse tipo de coisa. Mas, quando eu vejo alguém assim, tão bundão como o Paulo, eu fico pensando...
Eu sou o Indiana Jones. Não,
será que é porque eu tive essas raízes, ou será que ele é pior que o resto?
É...
Será que todo mundo é que nem o Paulo, porque o Paulo viveu na cidade o tempo inteiro, nunca teve esse contato, e aí ele fica esse medroso, ou todo mundo é assim? Entendeu?
Eu acho que o Paulo é tipo aquela piada do Bill Burr. Que eles estão no avião, tá ligado? Que aí, tipo, ele tá no avião e aí o avião, mano, começa a fazer uma baita turbulência e todo mundo tá sentado, as malas começam a cair e tal. E ele fala que, tipo, umas 3-4 fileiras pra trás tem um homem de uns 35, 40 anos e ele, tipo, um homem grande, assim, e ele tá assim... E aí ele tá tipo, mano, cala sua boca, fica quieto, fecha a boca, tá todo mundo com o mesmo medo, você não precisa ficar apavorando a gente mais do que precisa, finge que não tá com medo igual todos os outros, tá ligado? Uhum. E é isso, só que o Paulo é esse cara que tá...
Consegue.
Todo mundo tem medo do escorpião, mas eu não preciso ficar aqui, meu, escorpião, meu, ai, os bichos, a natureza. E é isso.
Vamos morrer depois de todo mundo. As pessoas com isso, aí vai lá e é pego por... Da brecha.
Sabe um filme que ia ser...
Corajoso morre antes.
Corajoso morre antes. Eu sempre falei, seja o covarde da história, você vai chegar no final.
O filme do Paulo...
Alguém vai se orgulhar de você? Não. Mas você chegou vivo.
O filme do Paulo, eu queria fazer um filme com o Paulo que é igualzinho aquele filme Eu Sou a Lenda do Smith. Só que ele que sobra no mundo e aí eu quero ver o que ele faz. Entendeu?
Isso é bom mesmo. Isso dá um bom filme.
Bom, boa não. Comédia. Tipo assim, o cara, mano, como que ele vai morrer? Porque ele vai morrer.
Com
só lenda, você ainda acha que o cara pode sobreviver, o cara é muito foda, né? Aí eu sou a Anta, né? E aí tu não consegue sobreviver, tá ligado? Que não consegue fazer nada.
Porque assim, em algum momento ele vai ter que sair da casa dele pra fazer alguma coisa. E ele é esse cara, né? Do avião. Que imagina ele tendo que correr do zumbi. Zumbi atrás
matar
dele.
O zumbi,
meio desastrado.
Tremendo com a consegue. Shot na mão.
Mano, não consegue. Mas isso eu acho que no geral a gente não tá pronto pra enfrentar esse tipo de situação, assim, sabe? Tipo
eu sou
assim.
Lenda?
É, tipo assim.
Um grande
porque ele é a lenda, né? Ele é o Will Smith, porra. E tal, né? Agora, porra, assim, beleza, meu. Tenho corrido aí, me exercitado, mas quanto eu aguento? E quanto zumbi aguenta? Eu não acho que eu aguento mais que o zumbi.
Mas de dia, pelo menos, ele não sai, né?
É, no caso, eu sou a lenda, sim. É um zumbi noturno, vampiro.
Eu sou um atleta mais de diurno, né?
Eu sou pró trocar pro time da maioria.
Você vira zumbi.
Ah, eu não vou aguentar, molecada. Muito sofrer. Você tá
mas é que não
lutando,
tem muita negociação, você
tá
entende?
Tá lutando pra sobrevivencada,
falando pros zumbis. Ah, molecada, eu não vou.
Vamos junto.
Gente, eu me rendo.
Vou virar brother.
Você acha que zumbis vão falar, não, tá bom. Vem, você pode vir. A gente precisa mesmo.
Se eles analisando meu comportamento, eles falariam, a gente quer você no nosso time. Acho que eles iam negar eu. Talvez sobrevivesse assim. Eles iriam, não, você não.
Você não.
Isso aqui vai
você
empurrar a gente.
Você vai acabar com
a
nossa espécie.
Esse é o fim do zumbi, se ele entrar pro time.
Mas, pô. Você tá se matando ali, tá ligado? Sobrevivendo na merda, cara. Você não tá bem. O mundo não tá legal. Você não tá sobrevivendo pra comer um churrasco. Tá sobrevivendo pra tentar arranjar uma lata de feijão e latado vencido.
Esse problema é a falta de entretenimento.
Não, você vai ter o mundo vai estar todo uma merda. Pra que ficar? Não, vamos logo aqui, ó. Vou de primeira com a galera.
No fim, o Alice Braga...
É, o time que pega e não o time que foge.
No fim, Alice Braga e o Will Smith encontraram lá um lugar onde tinha toda a estrutura pra recomeçar.
Sim,
porque
lar, né?
Enfrentaram.
Você lembra do final do filme? Ele morre.
Ah, eu acho que no final alternativo, então, os dois
o alternativo,
juntos. Ele morre pra
não,
ela e o filho ir embora,
não
é?
Ele morre nos dois. O alternativo é
não,
só
não,
que ele
tem
bate...
Um que ele não morre.
Ele bate no vidro. No alternativo, eu lembro disso. Eu gosto bastante do filme. Ele bate no vidro e no alternativo a rachadura começa a aparecer naquele vidro temperado dele, forma o bicho, né, que tá batendo.
A borboleta.
Ele, forma a borboleta que ela faz desde o começo, essa ligação. E no outro não forma, é alguma coisa assim. Mas ele morre nos dois.
Não, não. Eu acho que ele tem um que ele sobrevive.
Ele sobrevive?
Eu acho que sim. Procura aí pra gente confirmar.
Sabe quem não sobreviveria?
Paulo Fonfon.
Paulo Fonfon.
Mas menor
também, também não teria me sacrificado por ninguém ali, não. Ah, sinto
o
muito.
Ponto...
Filhota, você não tem condição de sobreviver agora comigo, você não vai sobreviver com essa senhora depois. Morreu junto, sinto muito.
O ponto positivo do Eu Sou a Lenda, no caso do Will Smith, é porque ele conseguiu se livrar da Jada, né? De um jeito razoavelmente digno ali.
Que parece
mesmo. Né? Eu Sou a Lenda parece mesmo. Mas seria o tipo de piada que não se faz, né, Daniel?
Não.
Mas como comentário...
Merece é um ótimo. Tapa na cara, né, meu?
Mas assim, a tal da Jada tá causando, né? Falou um monte aí, né? Recentemente.
Falou de novo?
De novo. Não para de falar. Puta.
Você tá falando que mulheres têm que se calar, cara?
Não, talvez só essa.
Só a gente.
Insuportável essa mulher.
Eu sinto muito, mas é um consenso real que o Smith estaria sendo o cara mais legal, assim como ele era em Fresh Prince of Bel-Air.
Acabou com a cabeça, rapaz.
Se ele não
estivesse
com ela.
Oh, mas super e aí, Fonfon?
Ah, aqui, ó. Essa notícia é de 2023.
Acabou o BBB, ele fica
pelo...
sem notícia.
Parou.
É, não tem mais o que falar.
Rolling Stone.
Fica enrolando.
Não, pô, essa notícia é boa que você. Pelo
e
que
o final alternativo que eu perguntei? Vou ter que
procurei
eu
isso e achei outra coisa. Ele diz aqui, ó.
É o melhor pescador. Pesquisei isso e achei outra coisa.
Não, ó,
não
só,
tem nada a ver.
O que você queria, não tem. Mas
nem ó, importa.
O Rolling Stone, da Wall, diz aqui, ó. Recentemente, o Will Smith confirmou que seu personagem irá retornar em Eu Sou a Lenda 2.
Aí como é que morre, então, porra?
Mesmo após ter morrido no primeiro filme.
A volta como zumbi, então. Que vai ser
que
interpretado
é
pela sua mulher.
Será que é, mano? Mano, eu juro, não dá pra entender, né? Muito
ó, está sendo produzido atualmente, contará com Michael B. Jordan, Pantera Negra, no elenco. A gente não lembra. A roteirista aqui, a roteirista do filme, Akiva Goldsmith, do qual já recorrerá ao final alternativo da produção que está disponível apenas na versão para DVD.
Sim, eu lembro.
Então ele sobrevive no alternativo.
Final mesmo. Alternativo, hein? A descoberta, nossa, é pesquisa assim, mano. Assim, qualquer idiota faria e acharia.
Pera aí, descobri algo muito melhor.
A descoberta faz com que ele liberte a refém e, consequentemente, o grupo vá embora pacificamente. Essa percepção faz com que o personagem mude completamente sua visão sobre as criaturas, pedindo, inclusive, desculpas. E não as vendo mais como monstros. Então ele sobrevive, sim, né?
É, com os monstros? Ele vira brother?
Não.
Porque ele matou a mulher do monstro. Vocês lembram disso? Que o monstro começa a perseguir ele porque ele mata a mulher do monstro?
Na verdade, você tá confundindo, porque o monstro ele já é fêmea e tá atrás da é filho que tá ali.
É
a refém é filho.
Ah, eu achava que era a mulher dele. Eu sempre achei que era a mulher dele, não filho
isso
dele.
Isso aí é você que é um machista.
É.
Achando que o monstro é homem e que
verdade.
É a mulher coitadinha que tá...
Mas ele tinha uma fisionomia de homem, que eu me lembro.
O que você tá querendo dizer com isso? Que mulheres não podem ser carecas?
Não.
A gente volta no mesmo problema.
Bota o tapa do gente aí na tela.
Meu Deus do céu.
Enfim. Notícia mesmo?
Não, entendo. Ué, isso tudo é notícia. Eu não sabia que ia ter
não,
um
tá dando
Lenda
tempo
2.
Do programa. Tá dando tempo do programa já. Não teve uma notícia.
Não, tem aqui, ó. Vou trazer pra vocês aqui. Notícia BR, hein? Pra gente sair um pouco de Hollywood.
Ah. Olha no Google. Notícia BR.
Tem o Fuxico.
Fuxico é minha fonte.
A Bravanel, Patrícia Bravanel ganha R$200 mil e garante boa audiência. Desce aí pra eu entender.
Isso aí é a mesada dela.
É.
Que
no salário dela,
que
não.
Eu gosto disso. No Dia das Mães, obviamente. Olha ela, toda simpática. É a filha mais simpática aí pra TV que o... Neta, filha, né? Do senhor Abravanel.
Filha, né, pô?
Nada além de um minuto, ela participou de um quadro e ganhou R$200 mil em prêmios.
Do porra. Programa do canal dela
então,
mesmo.
Ela tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo.
É dela. Ela apresenta esse programa.
Mas o que é isso? O que é o quadro?
Pessoas normais vão lá e fazem desafios em menos de um minuto, com várias provas, e vai ganhando dinheiro em cima disso. Essa é a base do programa.
Mas como que é? Se você mandar bem no desafio, as pessoas
Você vai ganhando,
votam?
Vai subindo dinheiro, entendeu? Tipo, Show do Milhão, só que com desafio físico.
Qual era o desafio dela? Sou o filho de um dos homens mais famosos do Brasil. Vai!
Fugir de um cativeiro. Droga, eu falei.
Era ela, né? Era essa, né?
Ela era.
Ela era quando pequeno? Peraí que isso aqui dá... Fala essa palhaçada. Achei muito bom isso. Cara.
Não tem ela ganhando?
É. Oi?
Porra, queria ver.
Não é...
Ela vai doar esse dinheiro? Isso que importa.
Não é maravilhoso você poder participar da sua própria brincadeira? Você é muito dono da bola, saca? Eu brinco. A bola é minha, o jogo é meu. Quem vai ganhar o dinheiro
pois
agora
é.
Sou eu.
Mas eu queria saber o que ela fez. Qual foi a habilidade que ela mostrou?
Eu queria saber.
Não é?
São só desafios. Mas são desafios.
Não, você rodou até embaixo. Não é possível que não tenha nada.
Não, é só.
Não é possível, tem duas linhas o bagulho. Não é possível.
É só isso mesmo?
Não é possível.
Eu achei que era divertido pela ironia dela ganhar o dinheiro dela mesmo.
Fonfon, abaixa, não é possível. Olha lá, um monte de coisa escrita, porra.
Aí,
ó.
Sobre a participação. Não é. Isso aqui é sobre o Rio Grande do Sul.
Não, pô, Patrícia treinou durante algumas semanas. Você sabe ler, filha da mãe? pra realizar as provas. Nunca abriu essa notícia na vida. Abriu agora, esse desgraçado.
Não, mas eu separei ela. Só não li ela toda.
Doce no copo, ó. Vai realizar as provas fato que contribuiu para seu bom desempenho no quadro. Doce no copo, coloca as camisetas e zigue-zague. Foram alguns desafios encarados por ela. No quesito audiência, a Ultrassom registrou excelentes índices no ranking da Grande São Paulo e garantiu vice-liderança pela quinta semana seguida, posto que ocupa desde 14 de abril. Silvio Santos vem aí, desce um pouco aí. Mas acompanhado, jingle icônico é alterado, veja nova letra. Ah, bom, isso aí é outra coisa. Na média geral, das 7, blá, 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 considerando a vice-liderança, 7.4, na mesma faixa horária, Record, mas não fala, né? Desce mais, vê se tem mais alguma coisa.
É, não dá pra saber o que que é esses desafios aí, né?
Mas são vários, eu vi uma vez, tava na sala, assisti um pouquinho, o cara tinha que acertar, tipo, uma bola num cesto de lixo à frente, sabe? Ele tinha três chutes, ou três lançamentos, se acertasse as três em menos de um minuto, próxima fase. Certo. A outra, ele tinha que puxar a bola com uma corda e um bambolê até ele. E ela não podia sair do círculo bambolê. É tipo isso, aí vai ficando cada vez mais difícil, o cara vai ganhando dinheiro em cima disso. E ela resolveu que é uma boa ideia ela mesma se presentear com esse momento.
Eu gosto dessas coisas. É, assim. É, eu acho que devia, a manchete desse negócio devia ser assim. Patrícia Bravanel ganha 200 mil reais e é de cortar o coração. Sabe aqueles negócios que tem na UOL?
Vocês têm que ver como está a Patrícia Bravanel agora. É inacreditável. Você não vai acreditar. Ou veja como é a casa de Patrícia Bravanel.
Vocês querem mais uma?
Que porcaria de notícia, hein,
Fofão?
Acabou de pegar.
Tem que trazer coisas vazias. Não, tá tudo no meu WhatsApp. Tá tudo no meu WhatsApp.
Tudo no seu WhatsApp que tá tocando aí, que a gente viu no começo do programa.
Tocou,
tá
mas sem querer, perdão. Mas eu silenciei.
Mas assim, notícia não tem nada, né? Não agrega.
Aqui, ó, outra notícia que agrega. Cara, é o fuxico, é esse tipo de notícia que agrega. As pessoas querem
solteira,
isso.
Solteira, Débora Seco viaja com a filha, criando memórias em Paris.
Fala aí, Rosso, você já... Fico quando ainda é solteira, não mais, né? Quando é solteira, você pegou a mão do seu filho e postou uma foto dizendo criando memórias em Osasco?
Em Osasco, várias vezes, em vários lugares. Em Paris, não, né, infelizmente. É uma cidade bonita, né? Agora, ela tá disfarçada, você pode ver, que ela não quer ser reconhecida em Paris, que é onde tem um público muito grande da Débora Seco.
Exato.
É, mas sabe o que eu acho? Uma vez eu ouvi um papo, não sei onde eu ouvi isso, mas eu achei maravilhoso, uma pessoa falando pra outra assim, ó, não, a gente tem que ir junto pra Paris, que eu preciso te apresentar a Paris. Falei, quão babaca essa pessoa precisa ser.
É isso,
falei assim,
é.
Ó, eu conheço tanto Paris... que eu vou te apresentar a Paris.
Amigo íntimo.
É, tipo assim, eu sou de São Paulo, mas assim, meu, eu consigo te apresentar o que, que é Paris, assim.
Tem um amigo que ele fala assim, eu vou te levar lá no... Eu já te levei lá no... Mas não sou criança, não.
Como se fosse dele, né?
É, eu já te levei lá no... na Paulista. Eu vou te levar lá na Paulista, você vai gostar. Eu não sou seu filho, não.
Mas é um jeito de impor poder, né? É um tipo, assim, levezinho de falar, ó...
Você não vai, eu vou te...
Quem é que manda? É lógico.
Mas, mano, esse óculos de Vespa aí, o que que é?
Ela pode, né?
Parece que ela é o Venom, meu.
Essa filha aí é do Júlio César?
Que Júlio César?
Teve com
o
Júlio César.
Ela não foi casada com o Júlio César?
Não,
César.
Não é Susana
Werner, desculpa.
O pior programa de fofoca... Planeta Terra.
Ela é filha do Rapa, do Falcão do Rapa, não?
Ela teve com o Falcão.
Eu nem sei.
É.
Mas não sei se essa é a filha dele.
Vê aí, checa aí pra gente.
Vê se ela canta.
Não, acho que não tiveram filho.
Ora. Eu nem sabia que ela tinha filha.
Também não. Eu sabia que ela era muito...
Eu não sabia que ela entende de futebol, mas a Copa mostrou que sim, gente.
A Débora
mostrou? Seco. É, claro.
Eu tô falando de entrevista, ela falando que ela é
Maria
muito Flor. Ativa sexualmente.
Só pesquisa aí.
Essa se a eu ouvi falar que os cortes que ela falou que gosta de... Nem a Sandy, né?
Exato.
Porque a Sandy nunca falou que gosta.
Mas a Sandy é o que surpreendeu. Parece que a gente já...
Não, sim, mas é que você falar sobre isso em público, né? Por mais que... Ai, gente, tem que ter liberdade sexual, falar o que quiser. Mas dá uma... né? É uma coisa assim... Por que que estamos falando dessas intimidades aqui? É um choque,
que você,
né,
achou de bom grado? Ah. Sabe que eu já... Fiz pergunta para a Débora Seco, ao
é
vivo.
É mesmo, Fofão?
Tete a tete com ela.
Onde foi?
No Altas Horas.
É mesmo, você fez uma pergunta?
Inteligente na madrugada.
Não tem vídeo disso, Fofão?
Eu já procurei muito. Eu
nunca
fui
tão ruim.
Que nem ficou gravado.
Não, eu nunca... Os programas ficam, né? Você tem o acervo no YouTube. Então, eu só não consigo achar de jeito nenhum. Já voltei.
Você imaginou que não é ao vivo e cortaram só? Sua pergunta?
Não, porque eu assisti. Eu consegui ver.
Ah, você viu?
Eu vi aparecendo. Mostrei pra minha família.
O que, que você perguntou?
Eu perguntei quando que ela ia sair na Playboy de novo.
Nossa.
Altas horas.
O que, que ela respondeu?
Que não tava nos planejamentos dela ainda. Deixando toda uma base de fãs muito triste.
Que coisa horrorosa. Imagina essa figura. Você tava muito perto dela, porque eu imagino que ela ia ficar um pouco assustada.
Nossa, que constrangedor.
Galera, eu tava no colégio, eu não tinha barba. Era criança muito mais... Criança, era adolescente. Muito mais normal, entre grandes aspas, do que eu sou hoje. E é uma pergunta que a gente veio combinando no ônibus. Galera, quer ver que eu vou perguntar? Eu pergunto, pô. Tá todo mundo com vergonha? Eu faço
quer
pergunta
ver
por
que
vocês.
Eu vou perguntar. Que débil mental.
Cara, não tem.
Quantos anos faz isso? 10?
O colégio levava todo o pessoal do colégio, do primeiro ao terceiro ano, se eu não me engano, todo ano pro Altas Horas. Então, entre meus 17 a 19 anos.
10 anos.
10 anos, aí.
Doideira, olha, hein? Pesquisei aqui no divertido, YouTube pra ver se achava, não encontrei.
Não vai.
Dei uma prejudicada, provavelmente, no meu algoritmo. Mas a gente
mas valeu
lida
a
com
pena,
isso.
Né?
É, a gente lida com isso, tá tudo bem.
Eu já tentei muito achar, eu queria muito. Se algum
desse
dia eu conseguir
um
achar, eu trago aqui pra vocês verem. Mas
eu
não
quero consigo. Muito ver, quero muito ver você constrangendo as pessoas.
É, não dá pra dizer, né? Mas acho que deve ser desse último casamento dela.
Aqui,
aí.
Ó. Antes da França, Maria Fúria, ah, não, mas é só do ex dela, né? Não é pai da menina.
Hugo Moura.
Mas deve ser
separaram
filho,
né? Em abril desse ano aí.
Filho, ó, toda feliz, contente na França. Por que quem não estaria feliz e contente na França?
Olha a quantidade de permuta que tem ali.
É verdade, olha lá. Tem a foto, tem o vídeo, tem o passeio, não pagou nada a Débora Seco.
Cara,
e o hotel.
É ser famoso pra não ter que pagar por essas coisas, que é muito mais divertido.
Caramba, meu.
Cara, tem 1.173 comentários, velho. É uma foto.
Será, né?
Vídeo e não consegue isso.
Mas, ó, sobe pra gente ver mais fotos da Débora Seco em Paris, pra Débora Seco apresentar Paris pra gente. Põe lá, sobe, não desce, rapaz. Aí, pra cima e pra baixo é uma dificuldade. Não, um pouco, aqui, ó, deixa no meio pra gente poder ver. Isso, aí você clica lá, tem uma setinha ali, ó. Aí, ó, isso, lá, aí mais pra cá, pra direita, isso, aí, muito bem, não, passou.
É, que eu quero travar isso aqui. Tem um pause aqui, não
tem? Aí, tem, clica. Aí, clica. Passou, clica, aí, muito bem.
A galera não tá vendo, tá só que nem idiota fazendo isso.
Ah, não, o Vini vai colocar, ele vai reproduzir exatamente. Vai lá, vamos passando as fotos de Débora Seco pra ver. Na setinha, Paulo.
Ah,
Paulo.
Tinha uma setinha ali, agora entendi.
Mano, tudo bem, agora foi.
Mas aqui tem setinha também, não tem?
Isso aí.
Olha
aí, ela rindo,
olha lá.
No barquinho.
Pedalinho, que também tava incluso no...
E olha que detalhe,
a
sola dela é uma estrela. Olha.
A galera é pra ver essa parte aqui ao vivo ou não?
O quê?
Essa parte que a gente tá mostrando pra vocês aqui.
Ah, seria legal, né?
Beleza.
Não, é, não tá acontecendo.
Não, tá só em vocês reagindo.
Ah, tá. Não, queria mostrar para as pessoas.
Não, tá aqui, eles estão vendo, agora.
Pronto.
Aí, tá vendo, galera?
Inclusive, olha
família.
Aí. Tem, se você quiser aí que tá triste, porque não tá em Paris, você pode ir pra Miami, pra Santiago, pra Orlando ou pra Recife. É um bom passeio também. Vai lá.
Com a Latam Airlines aí, que tá fazendo propaganda, não com a gente, mas...
Mas tá, aí. Né? Vai lá. Essa foto aí, perto do Rio, né? Do Rio Sena, né? Mas eu não sei esse lugar, eu não lembro não de passar nesse lugar.
É na Comandante Augustin do Duvier com a Bertrand Dubry.
Tinha um food truck aí que vendia lanche de salmão aí do lado. É que ele andou, né?
É.
Mas ele
passou. Tá ali a van branca ali,
Olha
de salmão, muito. Tá vendo como é diferente? Aqui você come o x-tudo, lá você come o lanchinho de salmão.
Ele não, mas tem também aqui, se é procurar, você acha. Vai lá. Olha o vídeo, vamos ver o vídeo da Débora.
Ah, assim no café.
Eu acho que vai vir com áudio, hein? Tem que tomar cuidado.
Não, mas não tem problema, Instagram não. Nossa,
porra. Que áudio é esse que vai reconhecer?
Sabe, botar uma música pra você, né?
Foi a porra da torre, hein? É a torre. Nossa, esse aí é direito autoral.
Tá acontecendo muita coisa não, né?
Não carrega, vai, continua passando.
É porque, mano, vídeo de uma torre que ela sai andando?
Olha lá.
Ó, linguinha de fora.
Foto
toda...
da foto, clássico.
Parece que elas têm a mesma idade. Né?
Parece, você vê como tá bem, né, Débora?
Exato.
Uma menina.
Tá bem,
menina.
Tá bem. Muito
quantos
bem.
Anos ela tem? Mais de 45?
Eu descobri aqui depois que a gente vê as fotos. Mas acho que sim, cara.
Cara, mas as fotos mesmo não tem muito Paris, tem mais elas mesmo, né?
É,
queria mais ver.
Isso aí tá parecendo o Parque da Água Branca, né?
É, dá pra fazer aí, isso aí.
Torre
aí.
A Torre da...
Ah, essa aí, torre Paris da... mesmo. Record.
Tá só, faltando só...
Só pode ser Paris isso aí, viu?
Pra manter o padrão das fotos da França.
Mas nessa elas não estão, né?
É.
Justamente nessa.
Quem diria?
É uma da Torre Eiffel e uma do Louvre. E aí você não tira foto de mais nada da França, é sempre isso. Só que não sabe conhecer de verdade os locais.
Sim, verdade. Paulson Funk sempre vai à França.
Ó, tá com frio, a pequena frio. Maria Flor, passando frio em Paris.
Não queria
que é diferente,
lá.
Né?
É diferente.
Quem que tá tirando foto se elas duas estão abraçadas?
É o fotógrafo.
Não. Assim, fotógrafo.
É o rumor que ela separou.
Que insuportável você ir com um terceiro cara só pra tirar foto.
Mas é isso mesmo, né? Pelo jeito, foi só pra ter essa permuta aí das fotos aí no barco. Porque só tem do barco mesmo e logo antes de entrar no barco. Não tem muito do passeio.
Um momento muito específico, né, da viagem.
Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de coisas de viagem, ver os lugares, assim, sabe? Então o Instagram da Débora Seco não é um Instagram que eu frequentaria, porque não mostra muito, mostra mais elas.
Ruim de
né?
foto.
Eu de foto. Só gosto de viajar se eu puder ir para algum hotel que seja similar à minha casa.
Como assim?
Ah, eu tenho que me sentir como se eu estivesse no meio urbano. Tipo, viajar.
Obrigado, senhoras e senhores. Valeu, até a próxima.
Ela tem 44 anos.
Ah, tá. Não. Pô, um abraço, Débora Seco aí.
Olha o que ele ia falar. Eu gosto de hotel que pareça a minha casa. Cala a sua boca.
É, não. Pô, é que assim, pô, minha família tinha o costume de viajar na parte de pai. Todo ano fazia uma viagem de família. E, normalmente, não lembro qual era exatamente a justificativa, eles faziam sempre pra meio que hotel fazendas. Todos esses lugares, eles são meio agressivos pra mim. Eu não me sinto à vontade, agressivo. Entendeu? Eu durmo com medo.
Hotel fazenda é agressivo. Eu acho que nunca, nunca alguém sofreu um hotel fazenda como agressivo em qualquer sentido. Em qualquer sentido é agressivo. Não é agressivo,
sabe
um hotel fazenda.
Tá começando a se tornar agressivo o seu trabalho, pessoal. Seus empregadores.
Entenda que o hotel fazenda, a diversão dele é tudo que eu não acho divertido.
Ah.
Cavalinhos, cheiro de mato. Animais vivos em volta, você dorme, quando você vai entrar no seu quartinho lá, tem uma aranha que entrou não sei por onde. Então você não consegue se sentir em paz. Eu gosto do hotel, que é aquele hotel que é o prédio, você é cartãozinho, entrou, parece que você tá num apartamento normal.
Chama
eu tenho certeza que o seu apartamento não é desse jeito.
Não, é desse jeito. Mas entendeu a parte urbana dele? O cimento.
Limpo.
Exato.
Tudo que o quarto do Paulo não é.
Inclusive, se eu entrar num quarto de hotel e parecer o seu quarto, eu vou processar esse hotel. Que jossa é essa?
Por que tem Cheetos na cama?
Ei, peraí. Meu quarto é limpinho, minha avó limpa duas vezes por semana. Obrigado, vovó.
Um abraço. Você passou o dia das mães com a sua mãe e com a sua avó?
Passei com todos. Todas,
todas elas.
Foram todos lá pra casa da minha avó.
Moram juntas, porra.
Minha mãe com o marido foi lá pra casa, meu tio com a mulher foi lá pra casa. Fizemos uma grande refeição.
Um grande luau.
Nus. O
que que era a comida?
Churrasco.
Não é mesmo?
Não churrasco feito, né? Churrasco comprado.
Como é isso?
Minha família não é de fazer as coisas.
Como é churrasco comprado?
Você vai num lugar que vende as carnes de churrasco como se fosse churrasco feita já. Ele faz e te vende. A linguiça, a picanha, aí vem tudo nos isoporzinhos.
Mas aí
você
esquenta como? No forno?
É, forno, micro-ondas. Não, já vem pronto, você só tem que esquentar. Micro-ondas, forno, onde você quiser.
Nossa, fica bom?
Não, mas quebra o galho.
Cara, jura? É possível.
Não, mas era melhor do que trabalhar.
Tem um milhão de possibilidades pra comprar churrasco. É tipo comprar um, sei lá, mano, café delivery, tá ligado?
Você entende que o cerne dessa pessoa que eu sou preguiçosa está na minha família? Existe uma raiz ali do
problema. A carne, mano, ela endurece muito rápido. Tanto é que, tipo, no final do churrasco, tipo, sempre sobra carne, né?
Uhum.
Tipo assim, que a galera deixa ali. Pega naquele negócio
mas
ali.
Mas é aí que o Fofão compra.
Não, então,
é a carne que
eu não gosto, mas minha família, por exemplo, só gosta de... Tanto que é por isso que elas gostam de Mac e não gostam de hambúrguer maior que a gente tá falando. Eles gostam de carne bem passada. Minha avó cresceu comendo esse
não, mas o idoso gosta normalmente de carne bem passada.
Cresceu na época que você não tinha geladeira, né? Então tinha que matar os vermes da carne e deixar
Nossa,
ela bem passada.
Mas cala a boca, velho.
É assim, por isso você tinha que passar bem a carne.
Sei.
Mas não aprendeu a comer carne de verdade. E minha mãe, minha tia, meu tio cresceram com isso e acostumaram. Pra eles, assim que a carne é boa. Eu não gosto. Pra churrasco tem que ser mal passado.
Prefiro também.
Então, pra eles é normal esse pedido lá em casa. Pra eles é bom, tipo.
Eles
tá
gostam.
Mas tinha suas coisas boas. O coraçãozinho tava bom. A linguiçinha apimentada tava legal. Deu pra brincar.
A carne é que mesmo.
A companhia que foi boa, né, Fonfon? O que importa é a companhia.
É a parte que eu menos gosto, na verdade. Eu gostaria que ele só mandasse a comida lá pra casa e eu pudesse
comer.
Meu
quarto.
Exato.
Cara, um puta de um bicho das cavernas.
Eu não gosto.
Beleza, olha. Hoje eu acho que a gente bateu o recorde aí, eu tenho contado das últimas vezes, a maior quantidade de abobrinhas que Paulo Fonfon falou hoje realmente foi especial. Se você não conseguiu pegar todas, eu reassistiria o episódio. Fala, quer falar mais uma?
Fala da galera aqui. Antes.
Por favor.
As últimas mensagens aqui da Ana Carla, que participou bastante com a gente. Ela disse aqui, riu e disse, tadinho, gente, tá vendo? Ela ficou com dó de mim, Fonfon.
Por que tadinho? É,
porque eu estou sendo escrachado pela minha burrice aqui.
Não é burrice, assim, né? Que você é esquisito. Né?
Não, eu sou esquisito, você tem que concordar. Ela falou, cowboy fora da lei, eu não sei qual é o contexto disso. Eu não me lembro em que momento a gente falou de algo que fosse a ver com cowboy fora da lei. E ela falou aqui, a mulher que inventou o Dia das Mães e se arrependeu... a mulher que inventou o Dia das Mães e se arrependeu profundamente. Achei essa notícia, mas não consegui mandar link.
Não dá pra mandar link pelos comentários do YouTube.
Os comentários do YouTube não deixam, mas eu sabia de ser uma mulher que inventou e se arrependeu.
Mas isso é assunto pra outro programa. E hoje é o programa Dia das Mães. Você acha que a gente falaria exatamente do assunto? Não, jamais faremos isso.
Nunca é pau.
Semana que vem.
Olha, é isso aí. Deixa o like, segue a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.